Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Em nome da 10ª Comissão de Trabalho e Segurança Social, dou as boas-vindas à delegação das administrações dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, da Região Autónoma da Madeira, de Lisboa, de Setúbal e Sesimbra. E sejam muito bem-vindas, mais uma vez. As nossas desculpas pelo tempo que estiveram à espera, que não foi assim também tão pouco quanto isso, e, portanto, reitero a vontade que temos em as ouvir e os nossos agradecimentos por estarem aqui nesta comissão para nos poderem, para poderem deixar os vossos contributos sobre aquilo que é a resposta a um requerimento que foi apresentado pelo Partido Bloco de Esquerda sobre o funcionamento e que dos respectivos portos e que dá, enfim, dá direito a esta audição conjunta. Convém também precisar, digamos, a grelha que esta comissão aprovou para o tipo de intervenção e, portanto, o grupo que apresenta o requerimento, neste caso o Bloco de Esquerda, tem 5 minutos para a apresentação do seu requerimento e depois as quatro representantes das administrações dos quatro portos terão 5 minutos de intervenção cada uma, no sentido de todos poderem, de facto, todas poderem apresentar o vosso ponto de vista e deixar o vosso contributo, num total, portanto, de 20 minutos. Depois darei a palavra aos diferentes grupos parlamentares, têm 5 minutos cada um, e no final, as administrações, portanto, as representantes das administrações portuárias, cada uma das senhoras terá para uma resposta final 40 minutos no total, ou seja, 10 minutos para cada representante. E, portanto, sem perda de mais tempo, eu dava a palavra, penso que ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro, para apresentar o requerimento. Muito obrigada. Senhor deputado, tem a palavra.
Obrigado, senhora presidente. Deixe-me só respirar, que acabei de entrar. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença das administrações dos portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, da Madeira, de Lisboa, Setúbal e Sesimbra. Nós, quando fizemos este requerimento, fizemo-lo na sequência de um conjunto de denúncias que chegaram ao Parlamento, que chegaram aos grupos parlamentares e que resultaram também dos testemunhos que recolhemos, nomeadamente nas visitas que fizemos a alguns dos portos e, particularmente, também de uma visita da comissão que foi feita à Região Autónoma da Madeira. Apercebemos que as denúncias apontavam para um conjunto de violações da lei laboral, um conjunto de violações específicas do direito à greve e também um abuso reiterado relativamente à utilização da precariedade e da figura dos trabalhadores eventuais nos portos portugueses, nomeadamente no Porto de Setúbal, mas também, por exemplo, no Porto de Leixões ou no Porto Caniçal, na Madeira. Nós sabemos que algum do abuso do trabalho precário resulta da lei do trabalho portuário, mas não resulta apenas da lei do trabalho portuário. Resulta também de um modelo de trabalho que tem que ver com as escolhas das empresas de trabalho portuário e com as suas práticas concretas, que, do nosso ponto de vista, tenham tido, em demasiados momentos, a conivência da administração dos portos. Ou seja, nada do que nos foi relatado relativamente, por exemplo, à percentagem completamente injustificada de trabalho precário para necessidades permanentes no Porto de Setúbal, ou, por exemplo, à discriminação reiterada e contínua durante os últimos anos de que foram vítimas os trabalhadores que no Porto de Leixões pertenciam a um sindicato que tinham um estatuto subalterno em relação aos outros trabalhadores, que foram discriminados na atribuição de trabalho suplementar, que foram discriminados no exercício dos seus direitos, que foram discriminados na atribuição de prémios, e a quem ainda hoje continua a não aplicar-se as mesmas regras do contrato coletivo de trabalho a que teriam direito, porque, entretanto, são trabalhadores que, já não pertencendo a nenhum sindicato, requereram a aplicação das regras do contrato coletivo, coisa que ainda não foi feita, apesar da determinação do Tribunal. E, portanto, parece-nos que grande parte destes fenómenos não podem ser do desconhecimento das administrações dos portos. É evidente que, desde o momento em que nós fizemos o requerimento, já passaram alguns meses e houve algumas situações que evoluíram. Ou seja, houve, na sequência do processo da greve no Porto de Setúbal, houve um processo negocial que conduziu à assinatura de um acordo no Porto de Setúbal. Houve também, no Porto do Caniçal, na região autónoma de Madeira, a assinatura de um acordo e a resolução do problema, designadamente, da discriminação sindical que existia naquele porto. No Porto de Leixões é, porventura, destes exemplos, aquele que está mais, em que as situações mais perduram e em que a discriminação mais continua sem ter um ponto de resolução à vista. E, portanto, as perguntas que nós gostávamos de fazer é se as denúncias que chegaram ao Parlamento também chegaram à administração dos portos. Se o manifesto e as denúncias sindicais que foram entregues publicamente à Assembleia da República foram ou não foram, uma vez que ela já tem alguns meses, do conhecimento da administração dos portos. Em segundo lugar, se, tendo tomado conhecimento dessas denúncias, a administração dos portos tomou alguma diligência junto das empresas de trabalho portuário no sentido de averiguar, e dos trabalhadores, naturalmente, das suas organizações representativas, no sentido de averiguar o que é que se estava a passar. Em terceiro lugar, que exigências é que as autoridades portuárias, que são quem tem a responsabilidade pela administração dos portos, tenham feito às empresas de trabalho portuário em termos do combate à precariedade, do respeito pela lei e do não abuso de figuras legais, que evidentemente estão previstas e podem ser utilizadas, mas não podem ser a regra para o preenchimento de necessidades permanentes, nem podem ser a desculpa e o fundamento para perseguições sindicais e para discriminação de trabalhadores que, trabalhando no mesmo porto, com a mesma competência, têm salários, vencimentos muito diferentes. Portanto, que exigências é que têm sido feitas às empresas de trabalho portuário, que diálogo é que tem sido estabelecido também com a Autoridade para as Condições de Trabalho e se entendem ou não entendem que deveria haver, de facto, um acordo a nível nacional que uniformizasse para cima as condições de trabalho nos portos, até porque, e termino com isto, frequentemente se apela à paz social nos portos, mas não há paz sem justiça. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado, e, portanto, dava agora a palavra às senhoras representantes dos quatro portos. Daria então, e segundo me informei, a primeira intervenção será da senhora professora Guilhermina Rego, presidente do Conselho de Administração da APDL. Tem a palavra, por favor, durante 5 minutos.
Certo. Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Vice-Presidente desta Comissão Parlamentar, cumprimento os Srs. Deputados à Assembleia da República e gostaria, então, um pouco na sequência daquilo que foi o requerimento e a intervenção que ainda agora foi feita pelo Sr. Deputado José Soeiro, dar conta do seguinte. Em primeiro lugar, gostaria de referir o seguinte. A entidade empregadora dos estivadores e, portanto, dos trabalhadores que estamos aqui a falar, não é a administração portuária. No entanto, nós não nos aliamos àquelas que foram as questões laborais levantadas e àquelas questões que foram sendo suscitadas sobre esta matéria e outras que aqui falaremos. E neste contexto, eu gostaria de dar conta que a administração portuária do Douro e Leixões, 2 de julho, recebeu, digamos, um ofício da Presidente da Assembleia Municipal, da Câmara Municipal de Matosinhos, dando conta que no dia 25 de junho de 2018 tinha sido aprovado, digamos, um voto de protesto contra práticas de discriminação sindical em Leixões e práticas de algum assédio moral contra os trabalhadores do Porto Leixões. Neste contexto, de imediato, o Conselho de Administração da APDL, portanto, a Administração dos Portos de Ouro e Leixões, providenciou, junto aos seus serviços, procurou obter mais informação, também pegou e, portanto, tratou de reunir com aqueles que eram alguns dos agentes mais diretamente envolvidos. E neste contexto, 15 dias depois, sensivelmente, portanto, no dia 20 de julho, reuniu, portanto, 2018, reuniu com, por um lado, os concessionários, portanto, TCL e TCGL, reuniu com a empresa de trabalho portuário, portanto, a Associação GPL, e reuniu também com o Sindicato dos Estivadores, Conferentes e Tráfego dos Portos de Douro e Leixões, portanto, o sindicato local. Nesta reunião, o Conselho de Administração, portanto, ouviu de forma unânime por parte destas entidades, que, portanto, manifestaram, por assim dizer, um efeito até de alguma surpresa, alguma indignação em relação àquele que era, efetivamente, o voto de protesto, no sentido em que, basicamente, não se identificavam com aquela que era a descrição feita do ambiente laboral que se, efetivamente, vivia em Leixões, referindo que em Leixões é efetivamente um porto onde há alguns anos para cá se vive alguma paz laboral e, portanto, um clima de paz laboral. A APDL ouviu, portanto, como disse, estas entidades. Mais tarde, e já aí com a presença da Senhora Ministra do Mar, reunimos novamente com o Sindicato dos Estivadores Conferentes de Tráfego dos Portos de Douro e Leixões. Reunimos também com o Sindicato Nacional das Administrações Portuárias e reunimos também com o CIAL, portanto, o Sindicato dos Estivadores e das Atividades Logísticas. Reunimos, efetivamente, os argumentos que foram aludidos nessa reunião foram, efetivamente, argumentos também basicamente de alguma disputa sindical e, portanto, foram também manifestas as queixas que foram aqui também já elencadas. E neste contexto, e como é do conhecimento de todos, seguramente, foi pedida, aliás, pela Sra. Ministra do Mar, que o disse numa Comissão Parlamentar da Agricultura e Mar, uma auditoria à autoridade para as condições de trabalho. Pediu uma auditoria e que em novembro publicamente também o referiu, esta autoridade para as condições de trabalho não encontrou quaisquer, digamos, fundamentos para as queixas que eram apresentadas pelo CIAL, portanto, pelo Sindicato de Estivadores da Atividade Logística. Mais ainda, e também no passado dia 6 de março, embora numa traiçoa, portanto 2019, também esta autoridade para as condições de trabalho, aqui em sede da audição parlamentar, referiu exatamente que, portanto, aquelas que eram as queixas apresentadas pelo CIAL e na sequência de um conjunto e número de ações respectivas, foi dito aqui pela Sra. Inspetora-Geral que não foi denotada qualquer discriminação ou tratamento desigual relativamente aos filiados do CIAL e que também não tinha resultado comprovada a existência de práticas discriminatórias relativamente à atribuição das horas extra aos trabalhadores sindicalizados no CIAL. Portanto, no fundo, e pegando um bocadinho naquilo que referi portanto, no início, não sendo a entidade pregadora dos estivadores à administração portuária, não nos aliamos destas questões, reunimos com as diferentes entidades, agentes, digamos, envolvidos, sendo esta, digamos, as relações laborais propriamente existentes dos trabalhadores portuários estão estabelecidas entre os sindicatos e as entidades empregadoras e, portanto, as matérias que são aludidas neste requerimento...
Desculpe interromper, já ultrapassou o seu tempo, mas...
Só para terminar, portanto, as matérias que de facto são aludidas são da competência, a maior parte delas, de fiscalização da Autoridade para as Condições de Trabalho. No entanto, como digo, às administrações portuárias, aquilo que é da sua competência, nomeadamente conferir aquilo que é informação que obrigatoriamente, por exemplo, os concessionários têm que enviar em matéria de quadro pessoal, efetivamente cumprimos.
Muito obrigado. No seguimento do nosso guião, passo agora a palavra à doutora Lígia Correia, que é Presidente da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.
Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão e todos os senhores deputados da Assembleia da República aqui presentes. Mais alto. Bem, começo por cumprimentar, em primeiro lugar, o Sr. Presidente da Comissão e todos os senhores deputados aqui presentes. E também na Madeira, embora com as suas particularidades distintas, portanto, tem as suas próprias particularidades, mas a verdade é que os trabalhadores de portuários não são trabalhadores da administração portuária. Portanto, são trabalhadores das empresas empregadoras do trabalho portuário, regem-se por as regras, mas ainda assim a administração dos portos da Madeira tem tomado conhecimento, não diretamente, porque não foi nunca colocado qualquer carta, qualquer denúncia, qualquer pedido de esclarecimento pelo CEAL, mas tinha tomado conhecimento por uma cópia de uma carta entregue à empresa de trabalho portuário da região autónoma da Madeira, ETP RAM, para que ficasse devidamente esclarecida dos factos que estavam ali relatados, e entendeu questionar a empresa de trabalho portuário. E assim eu fui e recebi uma resposta no sentido que tudo estava conforme, portanto não existiu ali qualquer discriminação de trabalhadores em função da filiação sindical dos trabalhadores e de forma que deu continuidade ao seu trabalho normal e acompanhamento das questões que entretanto foram surgindo. Sabemos também que o CIAL, conhecedor efetivamente das competências próprias da administração dos portos, entendeu bem e cumpriu a legislação em vigor, que é do conhecimento, penso eu, dos senhores deputados, e fez chegar denúncias à Inspeção Regional do Trabalho. E essa Inspeção Regional do Trabalho fez várias investigações e inspeções, e ao que sei, embora não tenha recebido nenhum documento na administração, porque não ficamos a acompanhar o processo, ao que sei, não houve qualquer detecção de irregularidades. A PRAM, como competências que lhe são atribuídas, são competências da administração e licenciamento das operações portuárias, como a administração portuária, e acresce outras competências que são exercidas na região autónoma da Madeira e que aqui no continente são atribuídas ao IMT. A verdade é que a APRAM tem caminhado sempre por querer acompanhar o processo, não ser aliado ao processo, embora que não seja das suas competências, tem acompanhado o processo, tem concluído que efetivamente as coisas, os trabalhos e as questões que foram levantadas não se verificaram como sendo verdadeiras. Ainda assim, sabemos também, tomamos conhecimento que houve um acordo, não temos conhecimento exatamente dos termos do acordo, mas que houve um acordo recente entre o empregador e o sindicato CIAL, e esse acordo parece ter colocado fim a uma greve que existia até então. Não conheço exatamente os termos do acordo, mas aquilo que me é dado a conhecer, não tenho qualquer conhecimento ou denúncia que tenha havido aqui discriminação dos trabalhadores portuários. Portanto, não posso aqui nesta comissão observar outras matérias que não são do meu conhecimento. As competências que são competências próprias da administração dos portos da região autónoma da Madeira, nós primamos para as cumprir. E sempre faremos tudo para que tal seja cumprido. Portanto, peço aos senhores deputados que tenham isso em consideração, que efetivamente não é estar aliado do problema, é estar também integrado no problema, mas efetivamente a administração dos portos da região autónoma da Madeira, nunca foi feita qualquer denúncia. Eu penso que, os senhores deputados, estou à disposição para qualquer esclarecimento adicional.
Muito obrigado pela poupança do tempo que tinha disponível. Vou passar agora a palavra à doutora Lídia Sequeira, que é, em simultâneo, Presidente do Conselho de Administração da APL e da APSS. Tem a palavra e tem o tempo de 10 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e a Sra. Vice-Presidente, desta, e as senhoras e os senhores deputados. E quero dizer que é uma honra para mim estar nesta comissão e poder, com isso, contribuir para um esclarecimento mútuo nestas questões e noutras questões que assim o entendam. As minhas colegas, Sr. Presidente do Porto do Douro e Leixões e de Viana do Castelo e a Sra. Presidente dos Portos da Madeira, já reiteradamente explicaram que as relações laborais entre os operadores portuários e os trabalhadores portuários, vulgo trabalhadores da estiva, são relações laborais que não estão diretamente cometidas às administrações portuárias, o que, como também as senhoras presidentes disseram, não impede que as administrações portuárias tenham a preocupação de acompanhar esse processo. Eu própria tive, no caso de Lisboa, quando assumi as funções como presidente do Porto de Lisboa, tinha havido uma longa greve, uma greve de cerca de 4 anos, portanto, que perturbou profundamente todo o trabalho e todo o desenvolvimento da atividade portuária no Porto de Lisboa, e o início do meu mandato foi exatamente a conclusão e participar como mediadora nesse conflito e, portanto, conseguir-se a conclusão de um contrato coletivo de trabalho, de um acordo coletivo de trabalho, que pusesse fim a esse período e que, portanto, conseguisse um desenvolvimento das relações laborais no setor, portanto, portuário, mais estável. Igualmente, em Setúbal, devo dizer-vos que foi minha preocupação, quando cheguei, portanto, na mesma altura, em Setúbal, constatar que no Porto de Setúbal não havia nenhum acordo nem contrato coletivo de trabalho entre as partes. Portanto, havia uma relação laboral cujo contrato coletivo tinha caducado e não havia nenhum acordo entre as partes, nenhum contrato entre as partes. Portanto, não havia situação de conflito, mas não havia esse laço legal que é importante para as duas partes. E, portanto, foi minha preocupação reunir com as entidades patronais e fomentar o início de negociações, e também com o sindicato, que quer em Lisboa, quer em Setúbal, é o CEAL, que é o sindicato que tem um peso dominante nestes dois portos, portanto, em Lisboa e em Setúbal. E, portanto, houve um início de negociações que foram decorrendo os seus trâmites normais e que foram, de facto, interrompidas com a marcação de uma greve, de uma nova greve prolongada pelo CEAL, uma greve ao trabalho suplementar. Portanto, o trabalho às horas fora do primeiro turno, o trabalho aos sábados, domingos e feriados. Portanto, essa marcação dessa greve implicou a paragem das negociações e eu diria que as coisas não correram bem em Setúbal porque não se concluiu esse processo negocial que, do meu ponto de vista, considero essencial para o equilíbrio das relações laborais em qualquer empresa e em qualquer setor de atividade. Não se trata aqui, quer em Lisboa, quer em Setúbal, de poder ter havido qualquer discriminação em relação aos trabalhadores do CEAL, uma vez que nestes dois portos, portanto, o CEAL é o único sindicato, portanto, representativo dos trabalhadores. Portanto, não há queixas aqui de discriminação por parte do CEAL, obviamente, existe por parte dos outros trabalhadores que não são do CEAL. Portanto, esta é a situação em relação ao assunto central do requerimento. A senhora Ministra dos Transportes já houve audições parlamentares noutras comissões da senhora Ministra do Mar, da senhora Ministra do Mar. Portanto, ela já teve oportunidade de explicar com mais clareza e profundidade do que eu todas estas matérias, e já tive também a oportunidade de explicar aos senhores deputados, portanto, o empenho que pessoalmente teve nestes processos no sentido da sua conclusão e conclusão, portanto, a bom termo. Concretamente, eu gostaria de dizer que, e em resposta à pergunta do senhor deputado, que é o requerente, eu gostava de dizer que, de facto, nós só tivemos, portanto, porque o processo negocial estava em curso, a normalização de relações no Porto de Setúbal estava em curso, e só tivemos reclamações relativamente à situação de extremo conflito que se registou no Porto de Setúbal a partir de outubro do ano passado. Só tivemos, portanto, reclamações depois dessa situação de conflito se ter iniciado, enquanto que a nossa atuação tinha sido anterior. Portanto, esta é uma situação que eu acho importante sublinhar. De facto, neste momento, portanto, o Porto de Setúbal e o Porto de Lisboa, sendo os portos, portanto, esta greve de solidariedade para com os trabalhadores de Leixões e do Caniçal, que foi uma greve que se prolongou durante o último semestre do ano passado. Esta greve, portanto, foi uma greve convocada a nível nacional, mas que naturalmente, e porque o CEAL é um sindicato que tem uma forte representação e os trabalhadores nos portos de Lisboa e Setúbal estão essencialmente filiados neste sindicato, portanto, esta greve teve uma forte repercussão, não em Leixões, não no Caniçal. Leixões foi, de resto, um porto que teve uma excelente prestação em termos de movimentação portuária durante o ano de 2018, mas teve repercussões profundas na movimentação portuária em Lisboa e em Setúbal. E nessa medida é que os portos de Setúbal e de Lisboa estão profundamente afetados por esta greve de solidariedade, foram profundamente afetados por esta greve de solidariedade com Leixões, com os trabalhadores de Leixões e com os trabalhadores do Caniçal. E Lisboa perdeu o ano passado cerca de 1 milhão de toneladas e Setúbal perdeu cerca de 700 mil toneladas. Este ano, nos 4 primeiros meses deste ano, portanto, a situação, houve uma normalização, como sabem, da situação, portanto, em dezembro do ano passado, 14 de dezembro do ano passado, em Setúbal. Houve um levantamento da greve no final do ano para todos os portos e, portanto, com repercussões naturais em Lisboa e em Setúbal, não nos outros, porque não houve situações de problema nos outros portos. Portanto, houve um retomar de atividade e devo dizer-lhes que, enquanto Setúbal, em Setúbal houve finalmente a assinatura do acordo coletivo de trabalho na madrugada de terça para quarta-feira da semana passada, e, portanto, houve esse acordo, que é uma situação que nos apraz a todos, uma situação, portanto, de acordo entre entidades empregadoras e trabalhadoras, e, portanto, esperamos que se inicie um período de recuperação nos portos
já ultrapassou um bocadinho o seu tempo.
Pronto, muito bem, eu depois direi.
Não, mas conclua o seu raciocínio.
Portanto, só a dizer que, portanto, de facto, em Setúbal nós tivemos uma recuperação este ano nos 4 primeiros meses, houve um crescimento de 8,3%. Infelizmente, em Lisboa, não conseguimos ainda convencer, portanto, os clientes habituais do Porto de Lisboa a regressar à utilização dos serviços portuários em Lisboa, e nos 4 primeiros meses deste ano mantivemos um decréscimo de 7,3%.
Muito obrigado. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português informou-nos que não pode estar presente nesta audição de hoje, e nesse sentido eu passo a palavra ao deputado Álvaro Batista, em nome do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Professora Guilhermina Rego, a Sra. Doutora Cláudia Soutinho, a Sra. Doutora Lígia Correia e a Doutora Lídia Sequeira, e agradecer-lhes pela circunstância de se terem disponibilizado para vir à Assembleia da República prestar os esclarecimentos relativamente a este requerimento do Bloco de Esquerda. Para nós, das vossas respostas, fica claro que grande parte das preocupações que estão vertidas no requerimento do Bloco de Esquerda não tem fundamento. Sempre tivemos também como claro que as administrações dos portos não têm competências para tutelar questões laborais. No nosso sistema, quem tem essa competência em termos nacionais é a Autoridade para as Condições do Trabalho, e do ponto de vista regional são as Inspeções Regionais do Trabalho. A partir do momento em que nos dão aqui a informação de que ambas estas entidades fizeram auditorias relativamente às denúncias que foram apresentadas pelo CEAL, e a que o Bloco de Esquerda veio aqui dar cobertura, e que nessas auditorias não foi detectada nenhuma irregularidade, da nossa parte consideramos suficientes, porque acreditamos que, apesar da Autoridade para as Condições de Trabalho já se ter queixado de várias falhas no que diz respeito, sobretudo, a recursos humanos, portanto, devido à omissão de recursos humanos, nós acreditamos que os inspectores da ACT continuam a fazer um trabalho sério e competente que merece credibilidade e confiança a todos nós. É pena que, relativamente àquilo, no nosso ponto de vista, e apenas como um mero comentário, que o requerimento do Bloco de Esquerda se limite a fazer observações genéricas e não concretizadas, porque nossa perspectiva para a informação da opinião pública era importante que estas acusações tivessem sido feitas de forma objetivada, porque dizer apenas que está em curso uma situação de assédio moral em larga escala, que há práticas ilícitas, discriminatórias, que há perseguição, sem objetivar concretamente, torna muito difícil a alguém dar respostas concretas a todas estas solicitações. Fica também para nós claro o vosso trabalho, e isso entendemos que é importante, o trabalho de, apesar de não terem competência direta nesta questão, de haver um esforço no sentido de promover a paz social a nível dos portos, e isso entendemos que é uma iniciativa muito positiva. E queria apenas deixar uma pergunta em termos gerais, que é esta: quais são os poderes tutelares, se é que existem, que as senhoras, portanto, que as administrações dos portos têm relativamente aos concessionários no que diz respeito ao cumprimento destas questões laborais? Existem ou não existem? Porque se não existirem, portanto, tudo ao fim e ao cabo terá que se reconduzir, na nossa perspectiva, ao chamamento das autoridades que têm competência em matérias laborais e, portanto, nessa perspectiva, os esclarecimentos teriam que ser pedidos, e também já o foram em vários fóruns, mas teriam que ser pedidos quer à tutela, quer à ACT, no caso da região autónoma, à Inspeção Regional do Trabalho. E é só. Muito obrigado.
Eu passo agora a palavra ao Sr. Deputado José Rui Cruz, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e cumprimento os representantes das administrações dos portos de Douro, Leixões e Viana do Castelo, da região autónoma da Madeira, Lisboa, Setúbal e Sesimbra. Agradeço a vossa presença, agradeço os contributos que nos trouxeram e, na sequência do requerimento que o Bloco de Esquerda nos apresentou hoje, nós tivemos também aqui, há bem pouco tempo, empresas de trabalho portuário que vieram também a esta comissão dar-nos a sua versão daquilo que hoje aqui discutimos. E aquilo que hoje temos em cima da mesa, no fundo, foi certificado por vós, mesmo no fundo, aquilo que eles também nos trouxeram nessa sua versão, visto agora pelas administrações dos portos. Algumas afirmações que são feitas no requerimento do Bloco de Esquerda, de facto, têm alguma gravidade a serem confirmadas, mas compete, de facto, às entidades que têm essa competência fazerem essa averiguação. Algumas das afirmações que foram aqui ditas pelos representantes dos portos que nós ouvimos, principalmente aquele que está mais em cima da... que nos traz mais preocupações, uma vez que esta atividade tem um grande reflexo naquilo que é a economia do país, nomeadamente em relação às exportações e às importações, e que mexe com a vida das empresas portuguesas. Há duas áreas que eu gostaria de perceber, nomeadamente aquilo que é referido em relação ao Porto de Leixões e as insinuações que são feitas referentes à discriminação ou não em relação àquilo que nos foi dito, que há menção em relação aos salários dos funcionários. Eu sei que não compete à administração portuária verificar isso, mas você tem certamente conhecimento, e o que nos foi dito aqui pela associação que veio, nomeadamente a GPL, foi de que não havia discriminação, de que era um porto que funcionava muito bem, que aliás que era um dos exemplos em Portugal em termos de funcionamento, e que também terá tido algum acréscimo de trabalho atendendo àquilo que aconteceu, nomeadamente no Porto de Lisboa e Setúbal, atendendo às greves que aconteceram. E pelo que acabámos de ouvir agora, também essa diminuição e esses conflitos laborais que aconteceram nos portos mais a sul trouxeram dificuldades também às empresas de trabalho portuário, tanto quanto é retratado na imprensa nacional, e algumas dessas empresas estarão com dificuldades económicas. Também gostaria de saber, se é do vosso conhecimento, estes tempos de conflitos laborais, se levaram essas empresas de trabalho portuário, nomeadamente que durante este período de conflito, e atendendo a essa diminuição de trabalho nos portos, nomeadamente Lisboa e Setúbal, se nos podem dizer alguma coisa sobre a situação económica dessas empresas que operavam nesses portos e que, fruto deste prolongado tempo de greve, atravessam momentos difíceis, e gostaria de saber se nos podem dizer alguma coisa em relação a essa situação. Eu também gostaria de perceber, em relação à dificuldade do Porto de Lisboa recuperar, sei que, segundo disse a senhora administradora do Porto de Lisboa, que Setúbal tem recuperado dentro no último semestre, e Lisboa tem tido dificuldades em recuperar aquilo que perdeu, o movimento que perdeu no último ano. Gostaria de perceber se há uma justificação para isso, a que é que se deve essa dificuldade na recuperação do movimento portuário, e se está de volta no global a paz social aos portos, pelo menos é isso que se pressente, gostaria de que me dessem enquanto administração a vossa opinião sobre isto. Obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passei para aqui porque o diálogo é mais fácil assim. Queria novamente agradecer à doutora Guilhermina Rego, à doutora Lígia Correia e à doutora Lídia Cerqueira. Queria também lembrar que este requerimento foi aprovado por unanimidade e, portanto, os seus fundamentos foram considerados suficientes por todos os partidos para chamar a Administração dos Portos. Não foram a única entidade chamada, como sabem, é um conjunto vasto de audições que envolve todos os agentes do setor. Mas se queria começar por isto. Se a paz social, se o bom funcionamento do setor portuário, que creio que é o último objetivo da vossa ação, digamos assim, só pode ser garantido se não se perpetuarem situações de injustiça, de exploração, de abuso de precariedade, de discriminação, que motivam o descontentamento dos trabalhadores e que fundamentam processos de greve prolongados, como os conheceram, conhecemos todos. Se estamos de acordo com isso, e se estamos também de acordo que só com direitos laborais e com compromissos justos é que se pode assegurar o bom funcionamento dos portos em Portugal, do setor portuário, e a sua recuperação até nesta fase, então eu gostaria de perguntar como é que foi possível, por exemplo, que durante tanto tempo a administração dos portos de Setúbal e Sesimbra tenha aceitado que se reproduzisse um modelo com 90% de trabalhadores precários naquele porto. Não se percebe como é que demorou tanto tempo a fazer um acordo, que finalmente foi feito agora, creio que na semana passada, finalmente, porque é que demorou tanto tempo a fazer um acordo para garantir uma coisa básica, que é que nós não voltamos ao modelo do trabalho à jorna, que é uma coisa que nós queremos deixar no passado da civilização. E também não se percebe, creio eu, como é que se em Setúbal, em Leixões, em Lisboa, são basicamente os mesmos grupos económicos, estamos a falar dos turcos da Ilport, estamos a falar do grupo ETE, porque é que há condições tão dispares de trabalho entre portos e dentro dos mesmos portos, entre trabalhadores? Concretamente, a doutora Guilhermina Rego disse-nos aqui que tratou de reunir os agentes diretamente envolvidos na questão da denúncia que foi feita, mas notei que na reunião que fizeram quando receberam a denúncia envolveram todos os que eram objeto da denúncia menos os sujeitos da denúncia, ou seja, reuniram com aqueles que estavam a ser acusados de fazer assédio para lhes perguntar se havia assédio. Naturalmente que disseram que não e que não se reconheciam na descrição da situação que era feita na denúncia. Com certeza, a descrição da situação era uma acusação a todos esses agentes, porque nós sabemos que no Porto de Leixões o sindicato local foi conivente com essas práticas e tem uma relação, aliás, de grande intimidade com a administração da GPL, até porque tem elementos do sindicato na administração da empresa. Mas gostava também de lhe fazer outras perguntas. Como é que pode dizer, doutora Guilhermina Rego, que não há discriminação se os trabalhadores do Porto de Leixões, a partir do momento em que se filiaram no sindicato, no social, deixaram de ter trabalho suplementar? A doutora Guilhermina esteve numa reunião com a ministra, participou nessa reunião também a doutora Cláudia, que está aqui, estiveram as duas na reunião, e queria-lhe fazer uma pergunta muito concreta. Viu ou não viu os recibos de vencimento que os estivadores lhe mostraram a si, em frente à ministra, e em que uns trabalhadores que estavam num sindicato tinham um vencimento que era um terço dos outros trabalhadores? Recorda-se desses recibos de vencimento? Recorda-se de lhe terem sido mostrados? Viu ou não viu, além dos recibos de vencimento, as declarações de disponibilidade desses trabalhadores, a quem deixou de ser atribuído o trabalho depois de se filiarem no sindicato, as declarações que entregaram disponibilidade desde 2017 para fazer o trabalho que não lhes era atribuído? Viu ou não viu? É porque nós temos a garantia dos estivadores que lhes mostraram essas declarações de disponibilidade em frente à Ministra do Trabalho, à doutora Guilhermina e também à doutora Cláudia. É que se a afetação dos trabalhadores é feita pela empresa, naturalmente, não estou a dizer que é responsabilidade da administração do Porto, estou só a perguntar se viu e o que é que fez na sequência dessa constatação. A verdade é que há um administrador da empresa GPL que é nomeado pelo sindicato local. É curioso dizer-se que não há discriminação quando a pessoa que distribui o trabalho no Porto é nomeado por um dos, que está na administração da empresa, é nomeado por um dos sindicatos e, portanto, é ele que faz a distribuição pelo conjunto dos trabalhadores do Porto, mas o outro sindicato não tem ninguém na empresa. Nunca suscitou uma dúvida, uma curiosidade por parte da administração dos portos? Que modelo é este em que há um sindicato que nomeia para a administração da empresa um dirigente que vai distribuir
trabalho
e que não atribui trabalho aos outros? E queria finalmente perguntar-lhe se o que é que a administração dos portos acha que deve ser feito relativamente à decisão do Tribunal para que as condições de trabalho sejam estendidas a todos os trabalhadores daquele porto. Ainda não foi cumprida essa decisão do Tribunal, é estranho e achamos que a administração devia. E porque é que também, em 2017, chegou a ameaçar os trabalhadores, ainda não era a doutora Guilhermina a responsável, os estivadores do Porto de Leixões, após uma ação de solidariedade que foi realizada dentro do Porto, que não entrariam mais no Porto se voltassem a repetir uma ação que foi basicamente gravar um vídeo. Enfim, temos aqui algumas práticas que nos parecem ter sido conivência no passado, gostávamos que não fossem no futuro, e é também nesse sentido que fazemos o apelo à vossa intervenção. Muito obrigado.
Senhor Deputado António Carlos Monteiro, CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar, em nome do CDS, as administrações dos portos de Douro, Leixões, Viana do Castelo, Região Autónoma da Madeira, de Lisboa, Setúbal e Sesimbra. E fazer aqui duas ou três observações que nós entendemos que é importante sublinhar, desde logo, a importância que os portos têm para a economia do país, em especial para a economia real, aquela economia que produz, exporta, cria riqueza, cria postos de trabalho e, com isso, dá emprego a muitos portugueses. E, portanto, quando nós olhamos para os portos, nós não olhamos apenas, ou não devemos olhar apenas para quem trabalha nos portos, mas também para todos os empregos que existem e que resultam da atividade que é feita através dos portos, ou seja, especialmente a exportação. Em segundo lugar, uma outra observação que eu acho que é importante fazer é de que nós não entendemos que a solução para aquilo que são eventuais conflitos laborais que têm que ser resolvidos procurando criar consensos, a solução não passa por exacerbar esses mesmos conflitos, por tomar partido de uns contra os outros. Consideramos que a paz social e a cooperação são fundamentais para que todos possam ganhar. Consideramos fundamental a liberdade sindical e a liberdade de filiação e não consideramos desejável que haja intervenções por parte de poderes públicos procurando favorecer um sindicato em detrimento de outros. E uma das informações que fomos recebendo aqui ao longo do tempo é de que parte significativa das questões que são questões laborais têm que ser resolvidas, mas há também questões entre sindicatos, de concorrência entre sindicatos e de conflitos entre sindicatos, que nós consideramos que a Assembleia da República não deve tomar partido entre eles. E, portanto, nós não estaremos nunca ao lado das preocupações de partidos que na realidade, o que fazem é estarem a alinhar com um determinado sindicato naquilo que possa eventualmente ser considerada até uma OPA hostil, utilizando uma linguagem que provavelmente os sindicatos não gostarão, mas que é uma OPA hostil àquilo que são os trabalhadores de determinados portos. E, portanto, posto isto, que é, no fundo, uma observações que têm a ver com questões de princípio, a questão que eu gostaria que me esclarecessem, se possível, é quais têm sido os impactos naquilo que é o movimento portuário e para a economia portuguesa, de um conflito entre sindicatos, como, por exemplo, aquele que acontece no Porto de Leixões. Depois, aquilo que, para nós, também é importante, é perceber o que é que esse conflito e a desejável paz social podem trazer de vantagem para a economia portuguesa e se é possível quantificar o que é que tem sido possível melhorar com as soluções, como, por exemplo, se tem vindo a trabalhar no âmbito do Porto de Setúbal e que sabemos que o conflito laboral levou a tremendas dificuldades na exportação, designadamente da Auto-Europa, e se essas dificuldades já estão completamente ultrapassadas e se com isso se consegue garantir os postos de trabalho também não só da Auto-Europa, mas de todas as outras empresas que fornecem a Auto-Europa e que estão em torno dessa mesma empresa. E por último, há uma questão que já aqui foi colocada que é importante: as administrações portuárias têm funções específicas. Se podem, a pergunta é, no âmbito das concessões, se há cláusulas que tenham algum tipo de obrigação em matéria de responsabilidade pelo concedente em relação ao concessionário naquilo que são as questões laborais, ou se essa, e portanto, se as administrações têm alguma responsabilidade nessa fiscalização das questões laborais, ou se, por outro lado, é a ACT, que já nos disse aqui que não tem detectado alguns dos problemas que aqui nos têm sido ditos, se é possível que nos digam também, que nos esclareçam em relação a isso. Isso.
Muito obrigado. Eu agora passo a palavra, outra vez, às nossas convidadas, para poderem fazer uso do tempo, por forma a poderem responder algumas destas questões. São, no total, 40 minutos que existem disponíveis. Senhora Doutora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados, pelas questões colocadas e procurando, digamos, esclarecer alguns dos pontos que foram aqui levantados. Para além das apreciações pelo Sr. Deputado Álvaro Batista, uma das questões que colocou foi exatamente quais são, digamos, os poderes tutelares que as administrações portuárias têm, digamos, nesta matéria. Um pouco indo ao encontro daquilo que eu já havia dito na minha primeira intervenção, gostava de sublinhar que, nesta matéria, os contratos de concessão acabam por reproduzir apenas e tão somente aquilo que é o que está de facto na lei geral. Isto é, o que há, e em parte também isto responde à questão última colocada pelo Sr. Deputado Sr. Carlos Monteiro, também no âmbito das concessões e, portanto, aquelas que são as responsabilidades. Portanto, no fundo, estas obrigações que existem é de reporte de informação por parte dos concessionários à concedente, neste caso por parte dos concessionários à administração portuária, e este reporte de informação é trimestralmente um envio de informação daquela que é a composição do quadro de pessoal e anualmente aquele que é o balanço social. Portanto, em matéria de fiscalização daquelas que são aquelas questões que foram aqui aludidas, e nomeadamente no próprio requerimento, portanto, não há uma obrigatoriedade vertida nestes contratos de concessão. Relativamente às questões também aqui levantadas pelo seu deputado Dr. José Rui Cruz, basicamente, quando falou da questão das insinuações referentes à discriminação dos salários, bom, devo dizer que sobre esta matéria, o que a PDL tem conhecimento é que, no âmbito das auditorias efetuadas pela Autoridade das Condições de Trabalho, portanto, a própria ACT solicitou ao GPL, portanto, à Associação GPL, de Empresa de Trabalho Portuário, portanto,
documentação para aferir exatamente este ponto, sendo que já posteriormente, e de acordo com aquilo que também já foi aqui dito, no âmbito daquilo que tem vindo a ser as inspeções feitas pela ACT, não foi encontrada, digamos, evidência, não foram encontradas evidências desta prática de discriminação. Em relação às questões, e em parte também o Sr. Deputado José Rui Cruz também falou um pouco sobre isso, direto e indiretamente, e outros deputados, e também já às questões colocadas pelo Sr. Deputado José Soeiro, que aliás levantou logo quando a apresentação do requerimento, portanto, no sentido de preocupação que as autoridades portuárias ou as administrações portuárias teriam, nomeadamente em matéria daquilo que é o regime de legislação portuária, o trabalho portuário propriamente dito. Depois, sobre esta matéria, doutora Cláudia, se for permitido por parte do Sr. Vice-Presidente, o Sr. Presidente poderá explicar melhor, porque houve um grupo de trabalho que foi, digamos, constituído no sentido de abordar toda a questão das empresas de trabalho portuário e a legislação em vigor e, eventualmente, face àquilo que podem ser algumas questões que, no fundo, podem ser claramente melhoradas, como e quando e de que forma essa legislação pode efetivamente ser alterada. Portanto, no fundo, só para dar conta que também estamos atentos a esta matéria. Em relação às intervenções mais diretas do Sr. Deputado José Soeiro e às questões que colocou, primeiro, portanto, quando eu referi que nós, a Administração Portuária, recebemos, portanto, o ofício, no fundo, da Assembleia Municipal, da Câmara Municipal de Matosinhos, nós, de facto, fizemos duas coisas, foi de imediato reunir com os nossos serviços e procurar, e quando eu digo nós, Conselho de Administração, reunir de imediato com aquele que era os nossos serviços que mais diretamente têm alguma informação e que nos pudessem dar, digamos, mais esclarecimentos sobre isto. E quando disse que reuni com os agentes mais diretamente envolvidos, fui elencando reunião com os concessionários, portanto, reunião com a empresa de trabalho portuário, reunião com o sindicato local, portanto, o sindicato de Lachões, e disse-o também, e mais tarde, houve, de facto, uma reunião que foi feita com o sindicato, com a Sra. Ministra do Mar, com o sindicato dos estivadores da atividade logística, portanto, com o CIAL, onde eu também disse, quando a minha primeira intervenção foi apresentado por esse sindicato, um conjunto de argumentos, e é verdade que foram apresentados por parte deste sindicato, foi-nos mostrado um conjunto de documentos referindo que eram documentos relativamente a práticas de discriminação salarial. A verdade é que, quando nos foram mostrados estes documentos, se me pergunta que foi possível a mim ou aos colegas que estavam nessa reunião aferir, não, primeiro, não é só por uma questão de não ser a nossa competência, também a informação que ali estava não era suficiente para eu conseguir aferir se estávamos em situação de discriminação ou não, portanto não o conseguia aferir por aí. Mas a preocupação ocorreu, de tal forma que foi dito ao próprio sindicato que essa documentação deveria ser enviada para as entidades competentes, no fundo, serem capazes de aferir se haveria ou não essa mesma discriminação. Que neste seguimento, como eu já referi aqui a quando a minha primeira intervenção, levou a que fosse pedida uma auditoria à Autoridade das Condições de Trabalho sobre esta e outras matérias que foram referidas e que estão no respectivo requerimento que o Sr. Deputado referiu. E, de facto, o feedback que nos foi chegando e que foi também aqui tornado público foi a não evidência dessa discriminação. Portanto, o não existir evidência dessa mesma discriminação que era ali, digamos, apontada. Depois falou o Sr. Deputado sobre uma decisão do Tribunal. Eu, sobre essa matéria, não me pronuncio porque não tenho conhecimento, de facto, do que estamos a falar, mas, como digo, reforçando aquilo que disse no início, não se aliando a esta administração portuária daquelas que são, efetivamente, as questões laborais e tendo a consciência de que, e agora, e também indo um pouco ao encontro daquela que foi a questão colocada pelo Sr. Deputado, do Dr. Carlos Monteiro, que situações de conflito criam e têm impactos no desempenho dos portos, pois, sem dúvida, já foi dito aqui, pela Sra. Presidente do Porto de Lisboa e Setúbal, que quando houve efetivamente uma greve, esta greve teve um impacto não apenas em Lisboa e Setúbal em termos daquilo que foi a movimentação de carga, mas também esse impacto também existiu em Leixões e dizemos, bom, o impacto em termos de movimentação de carga foi acrescida, foi, é verdade. Leixões continuou, mas continua hoje, que não tem greve, com bons recordes daquilo que é movimentação de carga. Agora, em bom da verdade, isto obriga, nestas situações, a que portos como Leixões, e que efetivamente têm feito ao longo dos anos, e eu só me posso pronunciar sobre o pouco tempo que lá estou, mas que presenciei uma greve, aquilo que foi toda a dinâmica de todos os agentes, trabalhadores, todas as pessoas que ali estavam, para conseguir responder em tempo útil e evitar, de facto, que, em virtude destas paralisações, pudéssemos ter carga a sair, não por portos portugueses, mas por portos não nacionais, e isso sim teria impacto a nível daquilo que é a economia, não apenas local, regional, mas também nacional, e, portanto, todo o esforço foi nesse sentido. Julgo que já devo ter... Peço desculpa. E a passar só à doutora Cláudia Soutinho, se permitirem, só para...
Bom dia, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Deputados. Eu só queria esclarecer relativamente à questão da... E para contrariar um bocadinho a sua intervenção, no sentido que nós somos coniventes com as práticas ou com as eventuais discriminações laborais em eleições, que relativamente a esta questão das ETPs e das empresas de trabalho portuário e das eventuais questões que suscitam o seu funcionamento, de facto foi criado um grupo de trabalho pela Ministra do Mar também, em que eu participei, e foi criado a instância de alguns sindicatos, designadamente o Sindicato de Leixões, em que esta era uma das questões, entre muitas, que deveria ser discutida. O relatório desse grupo de trabalho está concluído, mas ainda não foi tornado público. Há, de facto, contributos no sentido de eventualmente se fazerem algumas alterações no regime das empresas de trabalho portuário, que terão que ocorrer por via legislativa, obviamente. E portanto eu não me considero minimamente conivente com qualquer prática discriminatória dos trabalhadores ou muito menos pelas suas opções sindicais. Sou completamente a favor da liberdade sindical, sou completamente a favor dos direitos, liberdades e garantias consagrados na Constituição para todos os trabalhadores, e sentir-me-ia pessimamente, e não gosto mesmo, e não quero sair daqui com a ideia de que isso não fica tudo absolutamente claro. Relativamente à questão em que me disse que eu estive presente e que vi, de facto, os recibos de vencimento dos trabalhadores do CEAL, eu não tinha termo de comparação, admito que os salários eram o que eram, mas eu não sei a quantas horas se referiam, não sei se tinham ou não tinham trabalho suplementar, portanto, não tinha um termo de comparação para saber, vi-os, mas não tinha, e de facto, como disse a doutora Guilhermina, o que nós... dissemos foi que o melhor era entregar isso tudo nas mãos da Autoridade para as Condições de Trabalho, que tanto quanto sei foi pedido ao GPL e entregue. Relativamente às declarações de disponibilidade, eles disseram, mas eu não as vi. Foi-me dito, eu depois questionei o GPL sobre esta questão, e o que me disse o GPL foi que o contrário, foi que eles não assinavam as declarações de disponibilidade e portanto não teriam trabalho suplementar porque não... Pronto, eu admito, mas isso eu não vi. O que eu quero dizer é que eu não vi isso. Não me foi mostrado. Foi-me mostrado os recibos de vencimento. De resto, só queria dizer isto, mais nada.
Agora passo a...
Bom, regozijo-me pelo facto de não existir aqui grandes dúvidas sobre as questões que foram levantadas inicialmente do requerente relativamente ao Porto Organizal. Penso que essas questões são entendidas como sanadas e, como tal, neste momento não se colocam aqui outras questões. Naquelas que são as outras questões colocadas pelos senhores deputados, inclusive pelo senhor deputado do PSD e pelos restantes deputados aqui presentes, nós, na região autónoma da Madeira, não temos concessão da operação portuária. Temos o regime de exceção, temos o licenciamento, e dentro das regras que são impostas não há realmente uma licença com conteúdos para além daquilo que exige a lei nos licenciamentos e naquilo que são as exigências de lei dos licenciamentos. Nós fazemos cumprir rigorosamente e escrupulosamente o envio dos dados e elementos pela empresa que está licenciada para a operação portuária. Nas restantes matérias, e falando marginalmente naquilo que foi uma das questões levantadas inicialmente, que refere-se à discriminação, principalmente na colocação dos trabalhadores da CIGAL no trabalho suplementar. A informação que nós dispomos na administração refere-se única e exclusivamente no período que decorreram as greves, porque os trabalhadores do CIGAL recusaram a prestação do trabalho suplementar. E como tal, não, aí, obviamente, não é discriminação, foi uma posição e a liberdade do próprio trabalhador, e está no seu direito, de aderir à greve e, dentro dessa aderência, recusar o trabalho suplementar. Obviamente que aí, se formos olhar os recibos nesse período, os trabalhadores do CIAL têm, com certeza, remunerações mais baixas do que os restantes trabalhadores de portuários, porque, efetivamente, não estavam a prestar trabalho suplementar por vontade própria, porque tinham aderido à greve. E eu não tenho mais nada a acrescentar. Acho que as pessoas a dispensar.
Lígia, que tem agora
Lídia.
Peço desculpa.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, seguindo a ordem, não é, o senhor deputado Álvaro Batista, em relação aos poderes tutelares das administrações portuárias, a doutora Guilhermina já explicitou isso e coincide com aquilo que o senhor deputado disse, ou seja, nesta matéria, quem tutela, quem tem competência para essa fiscalização é o Ministério do Trabalho, junto das entidades empregadoras. Nós, administrações portuárias, também somos entidades empregadoras, mas não com estes sindicatos. E, nessa medida, também somos fiscalizados pelo Ministério do Trabalho dentro daquilo que são as nossas relações como entidade patronal e entidade, portanto, contratante de um conjunto de trabalhadores com os quais, relativamente aos quais, temos que estabelecer e estabelecemos diariamente, portanto, relações de reporte e de relação direta com os respectivos sindicatos, que não são estes. Temos vários sindicatos a trabalhar com as administrações portuárias, temos vários trabalhadores filiados em vários sindicatos nas administrações portuárias. Ainda ontem participámos em conjunto e aproveitámos esta reunião para juntar as duas, portanto, um conjunto de 5 sindicatos que representam os pilotos e tivemos em conjunto essa reunião com esses sindicatos, mas não são este, não é o CEAL. O CEAL não é um sindicato com o qual nós tínhamos uma relação direta de entidade patronal, de entidade empregadora, com entidade representativa dos trabalhadores. Administrações portuárias, habitualmente, em termos do trabalho de estiva, há uma tradição, como todos já perceberam, há uma tradição de haver um sindicato dominante em cada porto. Assim, em Lisboa e em Setúbal, como eu disse, o CEAL é o sindicato predominante nas relações entre os operadores portuários e a operação de estiva. Em Leixões, não é. Em Aveiro, não existem, tanto quanto sei, sindicalizados do CEAL. No Terminal 21 de Sines, tanto quanto sei. E existem nos mapas de registro, e portanto eu também já estive em Sines, portanto havia 5 trabalhadores sindicalizados no CEAL. Portanto, não é também um sindicato dominante, mas convivem sem conflito nesse porto, que é um porto exemplar nesse aspecto, que tem 2 sindicatos de estiva e tem trabalhadores que são do CEAL em ambos esses sindicatos, mas que são minoritários. Isto não é o normal. O que acontece em Sines não é normal para o resto do país. No resto do país existe a tradição de haver um sindicato dominante. E assim é, e respondendo agora à pergunta do Sr. Deputado, do Sr. Deputado José Cruz, José Rui Cruz, indo por ordem, também já lá vou. Portanto, indo por essa ordem, respondendo-lhe, portanto, e que pergunta das consequências desta greve e das dificuldades do Porto de Lisboa e do Porto de Setúbal, por isso é que, sendo o CEAL um sindicato de âmbito nacional, quando decreta uma greve de âmbito nacional, e aqui nós não podemos ouvir as notícias e acreditar em tudo. Nós vamos dizer, portos do país estão parados. Não, está mesmo ao Porto de Lisboa e de Setúbal. Os outros não estão. Portanto, é bom, portanto, isto, esta greve de solidariedade com os trabalhadores do Porto de Leixões e com os trabalhadores do Porto Caniçal, de facto parou, prejudicou, não parou, porque era uma greve ao trabalho suplementar, prejudicou fortemente a ação no Porto de Lisboa e no Porto de Setúbal. Mais no Porto de Setúbal, evidentemente, porque, sendo a Volkswagen uma empresa que trabalha muito com picos, muito mais do que nos outros portos, os portos vão tendo uma atividade cada vez mais regular. Eu entusiasmo um pouco quando começo a falar dos portos, porque a vida nos portos e a atividade portuária tem mudado muito ao longo dos anos. E a carga contentorizada tem, de facto, introduzido uma maior regularidade na prestação do trabalho de estiva. Aquele trabalho em que vinha um navio e que tinha que se despachar em 2 dias, em 3 dias, hoje nem pensar, despacha-se. Um grande navio porta-contentores em Sines, num dia despacha-se. Portanto, isto com a utilização da movimentação de maquinarias, etc., portanto, tudo mudou. E mudou também a regularidade. As linhas de contentores são linhas regulares. Portanto, vêm em dias fixos, podem ter atrasos, não têm a regularidade de um comboio suíço, mas têm uma regularidade. A Auto-Europa, e eu tenho esse registro, fiz esse registro desde 1 de janeiro deste ano, e tenho a colocação de todos os trabalhadores, porque fiz esse acordo com todos os operadores portuários, e tenho esse registro, e posso mostrar a quem quiser. Tenho uma base de dados desde o dia 1 de janeiro no Porto de Setúbal que mostra o que é diferente no Porto de Setúbal em relação aos outros portos. Ou seja, eu tenho, no último fim de semana, 5 navios de transporte de automóveis num fim de semana da Auto-Europa. Portanto, 5 navios num fim de semana. Ou seja, estão a ver que numa greve ao trabalho suplementar, quem é afetado fundamentalmente é quem faz este tipo de transporte. Portanto, a regularidade que deveria, que é uma tendência que era importante para a regularização dos postos de trabalho, para que haja uma maior efetividade, é impensável quando eu tenho 5 navios num fim de semana. Isto gera-me um pico que tem que ser automaticamente requisitadas pessoas até de fora da atividade portuária, porque não há gente que chegue para satisfazer uma procura com este tipo de irregularidade. Portanto, quando se fala no número de trabalhadores, e esse assunto era um assunto que estava em cima da mesa até antes do verão do ano passado. Portanto, era um assunto que estava em cima da mesa. Quando se fala em aumento da precariedade, que em termos do trabalho portuário, peço desculpa aos senhores deputados, mas é o trabalho eventual, portanto, é trabalho que acontece eventualmente e, não pode, e tem que ser considerado como tal, e em determinado tipo de atividade portuária é, de facto, muito elevado, noutros não é. O caso do Porto de Lisboa, tem 27% de trabalhadores eventuais, porque é um porto que trabalha essencialmente com linhas de transporte contentorizado. assim como Sines. Sines tem um baixo nível de transporte de trabalhadores eventuais, porque o seu grande peso é de carga contentorizada. Portanto, isto tem a ver com a atividade de cada porto. Mas, portanto, quando me fala nestas dificuldades em Lisboa e em Setúbal, eu diria que em Lisboa, Lisboa atingiu o seu número mais baixo em termos de movimentação portuária em 2016. Foi o quarto ano de greve consecutiva em Lisboa. De greves consecutivas em Lisboa. E, portanto, atingiu o número mais baixo. E Leixões, na mesma altura, atingiu o seu ponto mais alto. Portanto, ou seja, hoje há uma alteração também fundamental na atividade portuária. Hoje, os portos não são cativos, as cargas não são cativas dos portos, como no passado. No passado, esta carga era deste porto. Não, hoje, uma carga que não sai, que não entra num porto, procura outro. Se há um problema no Porto de Sines, naturalmente que essa carga não fica à espera que esse problema acabe. Vai para Valência, vai para Algeciras, já sabemos, é assim. E neste caso, há um problema no Porto de Lisboa, a carga vai para Leixões. De resto, houve, e felizmente, porque não foi, para, neste caso, para portos estrangeiros. Portanto, houve uma subida muito acentuada do Porto de Leixões, quer em carga contentorizada, quer em carga em tonelagem geral. Portanto, houve uma subida muito grande e houve uma descida em Lisboa. Em 2017, houve uma recuperação. Eu lembro-me, quando cheguei ao Porto de Lisboa, falei com operadores, falei com armadores, falei com operadores logísticos e todos me diziam nunca mais voltarei ao Porto de Lisboa, nunca mais. E não voltaram logo, mas no terceiro trimestre de 2016 começou-se a sentir uma recuperação. E em 2017 o Porto de Lisboa recuperou os seus níveis habituais. E o ano 2017 teve um crescimento de perto de 20%. Em 2018 estava a correr muito bem no primeiro semestre, e com a greve, o trabalho suplementar, houve novamente uma queda e o Porto de Lisboa perdeu 1 milhão de toneladas em 2018. Portanto, em 2018. Em Setúbal houve uma perda em 2018 e há uma recuperação, porque os operadores acreditam nessa recuperação do Porto de Setúbal. Considero muito importante este acordo que se conseguiu na semana passada e no qual, discretamente também, a Sra. Ministra teve um papel muito importante, considero que o Porto de Setúbal tem possibilidade porque os armadores, os operadores logísticos, acreditam no crescimento do Porto de Setúbal. O meu trabalho agora tem de ser convencer esses mesmos interlocutores de que em Lisboa as coisas vão mudar. Portanto, este é o meu trabalho agora, com certeza. Em relação, portanto, penso que em relação à pergunta do Sr. Deputado dei o esclarecimento. Em relação ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, eu devo dizer o seguinte, portanto, quando pergunta, portanto, se, sendo a paz laboral e compromissos justos entre as partes qualquer coisa importante no desenvolvimento não só das empresas portuárias, mas de qualquer empresa. Portanto, essa é uma preocupação, e é importantíssimo o papel que os sindicatos podem ter neste processo, no processo de equilibrar as coisas, num processo de fazer esse desenvolvimento. Agora, eu julgo que é importante, e isso vai mudar, está a mudar também já, está a mudar em Leixões, quando o CEAL tenta entrar no ter trabalhadores filiados em Leixões. E está a mudar em Setúbal, quando existem outros trabalhadores que se querem desfiliar do CEAL. Portanto, isto, esta liberdade de cada um escolher o seu sindicato, é para mim uma questão fundamental e pela qual lutei toda a minha vida. Portanto, tenho uma vida de luta por isto, por tentar que os trabalhadores, em liberdade, escolham os seus representantes e que os trabalhadores, em liberdade, escolham se querem outro sindicato ou não. Portanto, isto é aplicável a todos os sindicatos, incluindo o CEAL. Portanto, esta é a minha postura em relação a todos os sindicatos. Portanto, a questão de tomar parte nestes conflitos nunca foi qualquer intenção. Houve sempre uma preocupação de ser um árbitro, e é esse o papel que tem que ser o papel das administrações portuárias, tem sempre que ser um árbitro, e é interessante que somos reconhecidos como tal. E, portanto, isso é muito importante, e, obviamente, este acordo histórico em Setúbal. E quando o seu deputado diz não repararam nisso antes, reparei quando lá cheguei. E que nem o sindicato, nem os empregadores pareciam interessados em que houvesse um contrato coletivo de trabalho. Aqui a culpa não é de uma das partes, é das duas. Porque ninguém tinha procurado sentar-se à mesa como se sentaram depois. E, como lhe disse, em junho estava muito perto, em Setúbal, de se obter um acordo. E que não se conseguiu, porque, entretanto, houve o problema de Leixões, houve a solidariedade com Leixões e começaram os problemas, de facto, e houve problemas, os problemas não foram resolvidos em Setúbal e começaram os problemas em Lisboa e, portanto, o tráfego foi para Leixões. Novamente, Leixões ganha quando acontecem estas crises. Parece uma ironia, mas é assim e basta ver as estatísticas para provar que eu tenho razão. Portanto, Sr. Deputado, esta é aquilo que eu gostaria de dizer. E acho que nós não devemos apenas ouvir uma das partes. Nós temos que ouvir a outra parte. Mas é importante ouvir a outra parte. É muito importante que todas as partes sejam ouvidas. Eu acho normal que os senhores deputados em conjunto tenham, como disse, tenham assinado aquele requerimento, que tenham votado favoravelmente. Porque quando somos confrontados com uma situação e não se ouviu mais ninguém, a primeira reação é de acreditar e dar razão a tudo aquilo que nos dizem. Mas é importante, e todas estas sessões têm sido importantes, que é para se tentar que haja uma visão global das coisas, que é a única maneira de nós conseguirmos encontrar a verdade nas coisas. Em relação ao senhor deputado do CDS, em que levantou-me aqui questões também relativamente aos impactos para a economia nacional desta greve, eu diria da paralisação do trabalho às horas suplementares, eu diria que em Lisboa gerou uma crise de desconfiança, como já disse, e em Setúbal foi muito efetiva, porque impediu a saída dos navios da Alta Europa. E, portanto, teve um impacto a nível mediático mais visível, e as pessoas vivem muito hoje do mediatismo, das redes sociais, etc. Eu sou mais antiga que todos vós, e no meu tempo fazia-se jornalismo de investigação, eu própria fiz, e portanto era diferente, hoje não. Há uma ideia que surge na rede social e é transposta para o geral como se fosse uma coisa, não é? Mas portanto eu acho que isso foi o mais mediático, foi de facto os navios da Alta Europa foi o mais mediático. Mas eu gostaria de dizer que, nomeadamente neste caso, a situação da auto-Europa que o Sr. Deputado questionou, é uma situação que está normalizada e, neste momento, continuo a haver muitos veículos por transportar, do meu ponto de vista, por deficiências logísticas da casa-mãe da auto-Europa, porque todos os navios que chegam, mesmo quando chegam 5 de cada vez, resolve-se a situação e os trabalhadores têm tido um papel importantíssimo na recuperação deste processo. Portanto, é importante nós dizermos que tem havido aqui um papel importantíssimo e que neste momento todo esse processo está normalizado e só existem bastantes carros por transportar por deficiências da logística da auto-Europa. Portanto, eu julgo que com isto estou a chegar ao final do meu tempo. Penso que respondi a todas as questões, mas estou disponível para qualquer questão, mesmo fora destas audições parlamentares, que qualquer um dos senhores deputados tenha. Estou disponível, portanto, para todos os esclarecimentos a partir daqui. Muito obrigada.
Está terminada a nossa audição. Agradeço a vossa presença, os vossos esclarecimentos, que considero que são de grande utilidade para a nossa Comissão no seu trabalho regular atinente a estas matérias. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. E agora peço às senhoras e senhores deputados, só 2 minutos de intervalo, temos uma ordem de trabalhos muito grande hoje, portanto, vamos só despedir-nos das nossas convidadas. Thank you.